Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina. E, como sempre, um prazer estar em contato com vocês. Aqui estamos transmitindo novamente em streaming dos estúdios históricos da RAI, aqui no centro da cidade de Buenos Aires, com uma verdadeira alegria, porque nos permite voltar a estar em contato a cada dia com vocês, de segundas a sextas-feiras, em tempo síncrono e com várias possibilidades de repetição, a qualquer dia e a qualquer momento, em www.rae.com.ar. E também, é claro, pela onda curta, porque aí está sempre a rádio amiga WRMI, que de Miami retransmite toda a nossa programação em diferentes frequências, dias e horários. Os relatórios de recepção são confirmados sempre com QSL eletrônico e, para tanto, eles devem ser enviados para qslrae@gmail.com. RAE Argentina ao Mundo apresenta Edmundo Ribeiro, o feio que canta bonito.
Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se volvió esperando, cedrón en donde el viento se perfuma y pasa.
Se como gênero musical as origens do tango se encontram nos últimos anos do século XIX, não é até a segunda década do século XX que o público aclama as primeiras composições com letra. De fato, o primeiro tango canção, isto é, composto com letra, foi Mi Noche Triste, e foi estreado em 1917 por Carlos Gardel. Eram esses anos nos quais surgiram grande quantidade de orquestras de tango, de compositores e de letristas. E claro, de cantores, entre os quais as vozes mais apreciadas eram as de barítonos e as dos tenores.
É fácil pegar taco para cobrar-se uma traição ou jogar em uma daga a suerte de uma paixão.
Quartito azul de mi primer pasión vos guardarás.
Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gozar.
Porém, um dia, em tempos de destacados vocalistas de registro alto, apareceu Edmundo Ribeiro, dotado com grossa voz de baixo, e se transformou em um caso insólito, quase uma extravagância na extensa galeria de cantores de tango.
Com 20 abriles me vine para o centro. Bufo en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y convento, así quise quemar mi juventud.
Estamos nos primeiros anos da década de 1930 e o jovem Edmundo Ribeiro, que tinha começado a sua carreira como violonista, demonstrou que, para cantar tangos, não existiam limites de entonação vocal.
Cabaré tropeçou. Era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlos.
Edmundo Ribeiro nasceu em 1911, numa família amante da música. Os pais estimularam nos filhos o estudo da música e, sendo ainda muito jovem, Edmundo alcançou uma importante formação em canto e em desenvolvimento acadêmico como intérprete de violão. Os estudiosos do tango assinalam justamente que Edmundo Ribeiro não foi um improvisado e menos ainda um intuitivo. Foi um estudioso que se iniciou com a música clássica, com disciplina e com muito estudo, embora sempre tenha preferido as expressões populares argentinas, em particular o tango e as canções de origem e de conteúdo crioulo. E como a irmã, também música, desempenhou pequenos papéis em diversas rádios de Buenos Aires. Maiormente acompanhavam cantores, sobretudo ele, como violonista. Tocavam música espanhola, clássica, grega ou qualquer outra. A sua estreia como cantor se deveu ao acaso. Um dia, de maneira imprevista, teve que substituir o cantor que acompanhava no violão, que não se apresentou num programa de rádio.
Quando estés en la vereda e te fiche um bacanazo, vos hacete la chitruda e no tenés chavez. Que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchado te perdés.
A repercussão imediata dessa atuação fez com que Edmundo Ribeiro fosse contratado, mas agora já como cantor, por diversas orquestras, até que em 1944 foi convocado pelo vanguardista Horácio Salgan para se somar à sua orquestra, com a qual esteve por 3 anos. Apesar de contar com o calor do público, as empresas gravadoras de discos preferiram não se arriscar com nenhum dos dois e por isso não ficaram registros dessa etapa. Anos depois, e já consagrados, Horácio Salgan e Edmundo Ribeiro se reuniram exclusivamente para gravar aquelas músicas, entre as quais se encontra a valsa que escutamos a seguir, Pedacito de Cielo. Depois de passar por várias orquestras sem maior sucesso comercial, o cantor ingressa em 1947 na orquestra mais famosa da época. Se trata da orquestra do bandoneonista Aníbal Troilo. Ali, Edmundo Ribeiro encontrou o reconhecimento que tinha tanto demorado em chegar. Dos 3 anos nos quais ele integrou a orquestra de Aníbal Troilo, Ribeiro deixou mais de 20 gravações e alcançou definitivamente a fama. Assim lembram esse momento os jornalistas Antônio Rodrigues Villar e Luiz Espota, junto a Muni Ribeiro, o filho mais velho de Edmundo.
Corre 1947, quando Edmundo
é o ano 1947, quando Edmundo Ribeiro deixa Horácio Salgan para se incorporar à orquestra de Aníbal Troilo. É o próprio Salgan quem leva Ribeiro a Troilo, que ao início não estava muito convencido de incorporá-lo. Troilo pergunta para Ribeiro o que é que ele pretende com cantar na sua orquestra. E Ribeiro responde que o que ele pretendia era ter um bom repertório. E Troilo então fala: ok, concordo, muito bem, vamos estudar um repertório e vemos. Se encontraram logo depois, dentro dessa mesma semana, e começaram a decidir o repertório. Juntos, gravam 22 tangos. E acredito que são 22 sucessos.
Vamos olvidarte en esta queja, la feliz de Buenos Aires. Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla de la...
Nessa etapa, o grande cantor passou a ser sinônimo de tangos como El Último Organito, Cafetín de Buenos Aires, Mariposa. Mas, fundamentalmente, do tango de Homero Manzi e Aníbal Troilo, o Tango Sur.
Tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanjón, y un perfume de suyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón.
Em 1949, Edmundo Ribeiro começou uma nova etapa, já como solista, acompanhado por um conjunto de violões e com uma seleção de tangos, valsas e milongas, cujas letras se destacaram pela abundante presença de vocábulos do lunfardo, como a chamada gíria porteña. Sua fama se estendeu, gravou uma enorme quantidade de obras e atuou em meia dúzia de filmes, sempre relacionados com o tango.
Mademoiselle Ivón era una pebeta que en el barrio Costa del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta, animó la fiesta desde Catreal. Era la papusa del barrio latino que supo a los puntos del verso inspirar. Pero fue que un día llegó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como el signo. Madame Yvonne, fue como el signo de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pene de nieve.
E ao mesmo tempo que ele mantém o seu conjunto de violões, reserva parte do seu repertório para as atuações e gravações como orquestras. É o que explica o desenhista e ensaísta Jorge Palacio Faruk.
O tango
tradicional, do tipo do que cantava Carlos Gardel, ele o fazia com violões. Por sinal, ele tinha muito bons violonistas. E as canções mais elaboradas, ele as cantava como orquestra.
Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas sin su afán de dar su amor. Sufre y se desangra hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrará con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron en mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Em 1965, Edmundo Rivero grava um disco memorável, com poemas do grande escritor argentino Jorge Luis Borges, que foram musicalizados por Astor Piazzolla. O disco, intitulado El Tango, representou um marco na sua já então muito bem-sucedida carreira. A esse disco antológico pertence a milonga Jacinto Chiclana.
Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida.
En 1969, Edmundo Rivero inaugurou El Viejo Almacén, uma casa de tango onde se apresentaram e continuam se apresentando até hoje espetáculos musicais ao vivo. Localizado no bairro típico de San Telmo, aqui na cidade de Buenos Aires, por ali passaram os mais destacados músicos do tango. E até que ele faleceu, o artista principal foi o próprio Edmundo Rivero. O local continua sendo até hoje uma das visitas iniludíveis dos turistas interessados na música típica da nossa cidade. Edmundo Rivero recebeu diversos apelidos ao longo da sua carreira. Aníbal Troilo, por exemplo, chamava ele de Gaucho. Seus familiares o chamavam de Leonel, pois esse, Leonel, era de fato o seu primeiro nome. Porém, ele continua sendo recordado como o feio que canta bonito, em referência, é claro, ao seu aspecto físico e à qualidade da sua voz e da sua interpretação. Sobre esse aspecto, seu filho e o mais músico do seu conjunto de violões dizem o seguinte.
Cada tango
ele o estudava, o analisava. Primeiro a letra. Procurava não apenas o significado de cada palavra, mas a etimologia das palavras. Ele respeitava muito as letras. O tom estava mais supeditado às letras do que à música. Seguindo o conselho de Carlos Gardel, e que o próprio Rivero aplicava, antes de cantar uma canção, primeiro é preciso ler a letra, saber o que se está dizendo, aprender o drama, recitar. Quando a letra se sabe recitada, aí, logo depois, deve-se somar a música. Do contrário, não se sabe o que se está cantando. O Tango Sur, ele o ensaiou toda a vida, até morrer. Eu calculo que na sua carreira, desde que gravou Sur, em 1947, até que ele faleceu, ele deve ter cantado essa música umas 50 mil vezes.
Tango Aniboedo antigo, grito del cielo, con pelea y más allá la inundación. Tu melena de novio en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós.
Leonel, o gaucho, o feio que canta bonito. Edmundo Rivero faleceu em 1986. Nunca deixou de cantar, nem de se apresentar em público no seu Viejo Almacén. E até o último momento, conservou essa esplêndida voz de baixo que o diferenciou do resto dos cantores de tango.
Que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral.
RAE Argentina ao Mundo apresentou Edmundo Rivero, fuma, o feio que canta bonito.
Fuma y fuma,
sonoplastia, Julián Carballo. Produção e locução, Julieta Galván.
Fuma.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE Argentina al Mundo apresenta Esportes e esportistas da Argentina. E hoje apresentamos o senhor Roberto De Vicenzo. O maior golfista argentino de todos os tempos, Roberto De Vicenzo, nasceu em 14 de abril de 1923 aqui em Buenos Aires e faleceu em junho de 2017 aos 94 anos de idade. Durante a sua carreira, ele ganhou 231 torneios ao redor do mundo, incluídos 4 do PGA Tour e o Aberto Britânico. Nesse último torneio, saiu campeão diante de grandes rivais como Jack Nicklaus e Gary Player. Quinto de uma família de 8 irmãos, aos 9 anos, Roberto De Vicenzo se iniciou como caddy num clube de golfe próximo da sua casa e um ano mais tarde participou do seu primeiro torneio. Alto e de nariz proeminente, sendo jovem também jogou sem sucesso futebol e até pensou em ser boxeador, mas desistiu porque, como ele mesmo falava com humor, comecei a pensar com meu nariz e que acabaria torto, pois, dado seu tamanho, era difícil errar um golpe. Na última entrevista que Roberto De Vicenzo ofereceu em 2016, ele explicou que o golfe não é tão fácil de praticar como
muito
muitos supõem.
Muita gente conhece o que é o jogo de golfe. Muitos creem que uno le pega com um garrote a uma pelotita. Mas a verdade é que não é assim. Hay que controlarla como uno controla uma pelota de futebol ou o que seja.
Roberto De Vicenzo fez a sua estreia como golfista profissional com apenas 15 anos no Aberto da República Argentina de 1938. Depois, de 1955 a 1962, emigrou ao México com a família, com o objetivo de estar mais perto dos Estados Unidos para jogar os torneios do PGA Tour. Como ele mesmo diz, era um apaixonado pelo golfe.
He tenido un comportamiento bueno en el mundo, he respetado a la gente, he respetado los reglamentos. Yo he sido respetado en todo el mundo. Realmente el golf me dio todo. Entonces estaba enamorado del golf.
Em 14 de abril de 1968, mesmo dia do seu aniversário número 45, Roberto De Vicenzo perdeu o Masters de Augusta de forma incrível e por um erro infantil. Quando o torneio finalizou, De Vicenzo não revisou o seu cartão, preenchido pelo seu companheiro de linha, Tommy Aaron, quem tinha anotado 4 tacadas no buraco 17 em lugar dos 3 que realmente tinha feito. De Vicenzo assinou e apresentou o cartão com essa tacada a mais. Segundo as regras do golfe, se um cartão tem mais tacadas das que realmente foram feitas, é aceita a pontuação declarada pelo golfista. Por engano, convalidei uma tacada a mais e perdi toda a possibilidade de vencer. Quando o problema foi detectado por uma anotação errada do meu companheiro, a minha resposta foi muito simples. Eu falei assim: os regulamentos são para ser respeitados. E aceitei a derrota, contou De Vicenzo anos mais tarde. Dig your game out of the range. Be daily asked and crush that driver. Em uma carreira marcada pelo sucesso, impossível não mencionar também as suas grandes atuações no Senior PGA Tour, onde ganhou 3 vezes o Liberty Mutual Legends of Golf e o primeiro US Senior Open em 1980. Roberto De Vincenzo também venceu no PGA Seniors Championship de 1974 e representou a Argentina em 17 oportunidades na Taça do Canadá e na Copa Mundial de Golfe, levando a Argentina à vitória em 1953. Com 83 anos de idade, durante a sua última temporada como jogador semiativo, De Vincenzo anotou uma notável volta de 78 tacadas, 6 sobre o par, no Aberto Sênior Argentino de 2006. Em 1967 e 1970, De Vincenzo recebeu o Prêmio Olímpia de Ouro, que reconhece os esportistas argentinos. Em 1980, a Fundação Conex concedeu a ele o Prêmio Conex de Platina como o melhor golfista da história na Argentina. Em 1999, foi nomeado um dos 5 maiores esportistas da história argentina, junto ao piloto de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, o jogador de futebol, Diego Maradona, o boxeador Carlos Monzón e o tenista Guillermo Vilas, numa distinção otorgada pelo Círculo de Jornalistas Esportivos do nosso país. E desde 1989, Roberto De Vincenzo faz parte do Salão da Fama do Golfe Mundial. Para entender um pouco a mais quem era Roberto De Vincenzo e a sua importância no mundo do golfe, baste lembrar a anedota que conta sobre ele outro grande golfista argentino, Eduardo Romero.
Roberto había ganado un torneo en los Estados Unidos y se le acerca un Boca de Negro. ¿Cómo anda? Le dice Roberto. Yo mal. Tengo un nieto de 9 años con cáncer. Roberto le hace un cheque. El presidente del club le dijo, te estafaron. Nunca tuvo nieto ni nunca tiene un chico con cáncer. No me digas que no tiene cáncer el chico, no. Es la mejor noticia que me diste, le dijo Roberto.
Nessa honra, o PGA Tour da América Latina decidiu implementar o prêmio Roberto De Vincenzo para os golfistas que obtenham a ordem de mérito em cada temporada. Em 2006, no município de Berazategui, nos subúrbios do sul de Buenos Aires, foi inaugurado o Museu do Golfe, onde são exibidos troféus e lembranças do argentino Roberto De Vincenzo, um esportista que transcendeu mais além da sua condição e dos seus feitos. E é em honra, então, de Roberto De Vincenzo e da prática do esporte do golfe que encerramos este comentário com uma canção do espanhol Juan Luis Jiménez.
Es mi bello deporte, se practica a cualquier edad, aunque por más que lo intentes no es tan fácil hacer par. La cosa tiene su ritmo, que es lo que se llama swing, ni tan fuerte ni tan débil, tienes que ajustar tu grip. Pon firmes las manos y sujeta sin temor, cuadra bien la cara, el palo en la buena dirección. La cuestión puede ser fácil si te olvidas de pensar, y si al final el green alcanzas, con suerte serán dos pads. Y si jugara los hierros como Olazábal, o las maderas como Jiménez, ay, si aprochara como Azahara, Recari o Ziganda, ay, si tuviera el talento que tiene Sergio, o la pegada de Quirós o Gonzalo, ay, si pusiera el alma en cada golpe como hacía Seres. Es que esto lleva su tiempo, aquí no busques ningún confort, cuando menos te lo esperas, el campo da un revolcón. Hazard Bunker lago fuera y la bola se perdió, mantener la compostura es casi. casi siempre la cuestión. Coloca bien los hombros, sobre todo con el driver. Acompasar las caderas con los brazos es el baile. La cabeza siempre quieta para poder acertar. Cuando bajes de 90 nos veremos en el bar. Y oirás cómo te llaman las verdes praderas, como si fueran sirenas que te quieren embrujar. Y si jugara los hierros como la Zabal, o las maderas como Jiménez, ay, si aprochara como hace Luna el caño la Razabal. Y si tuviera el talento que tiene Sergio, o pateara como Cabrera y Garrido, ay, si pusiera el alma en cada golpe como hacía Seve. Como
Rai Argentina ao Mundo apresentou Esportes e Esportistas da Argentina, uma produção de Eric Domergue, tradução e locução Julieta Gavão, sonoplastia Walter Danesi.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Vámonos que
Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Cientistas argentinos identificam prometedora alternativa terapêutica contra a doença de Chagas crônica. Especialistas do CONICET, que é o Conselho de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, e da UNSAM, sigla da Universidade Federal de San Martín, descobriram que o medicamento aprovado pela FDA, que é a entidade reguladora de medicamentos dos Estados Unidos para o câncer, o sorafenib, pode ser uma opção promissora para tratar a doença de Chagas crônica. Os cientistas argentinos identificaram uma proteína-chave no parasita Trypanosoma cruzi, uma proteína chamada TCSR62, e demonstraram que o sorafenib, essa medicação, é aprovada pela FDA americana, a inibe, eliminando as formas infectantes do parasita. Isso abre a possibilidade de reutilizar um medicamento já disponível e seguro, oferecendo uma alternativa mais eficaz e rápida no tratamento do Chagas na fase crônica. Os próximos passos incluem testar a sua eficácia em modelos animais em combinação com outros medicamentos. Esse avanço pode representar uma esperança para muitos pacientes que hoje não têm opções satisfatórias. Ajuste na área da ciência. O governo de Javier Milei cortou 5,5% do emprego no sistema científico do país. Na Argentina, o sistema de ciência, tecnologia e inovação sofreu uma redução de 5,5% no emprego de dezembro de 2023 a março de 2025, segundo dados oficiais analisados pelo grupo Economia Política Ciência. Nesse período, foram perdidos 4.148 empregos, sendo o CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, responsável por 36% dessas perdas, incluindo bolsas e cargos administrativos. Pela primeira vez em 17 anos, o número de pesquisadores do CONICET diminuiu, passando de 12.176 em 2023 para 11.868 em 2024. A comunidade científica vem se mobilizando em defesa das universidades e órgãos de ciência e tecnologia. Nos primeiros 16 meses do governo de Javier Milei, mais de 4 mil empregos foram perdidos no setor. A maior parte das atividades científicas ocorre no setor público, em órgãos, universidades e empresas estatais que empregam milhares de trabalhadores. Descobrem um novo alvo terapêutico para frear o crescimento de tumores intracranianos. Pesquisadores do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, em conjunto com pesquisadores da Universidade Federal de Córdoba e do Hospital Privado Universitário de Córdoba, descobriram um novo alvo terapêutico para tratar tumores hipófise, especificamente os tumores somatotropos, que representam o segundo tipo mais comum de tumores intracranianos. Esses tumores, que afetam a produção hormonal na hipófise, geralmente são tratados com cirurgia e medicamentos como o octreótido. No entanto, 50% dos pacientes não respondem a essa terapia. O estudo revelou que a proteína SHP2 está elevada nesses tumores e que a sua inibição pode reduzir significativamente o seu crescimento em modelos pré-clínicos. Isso sugere que bloquear SHP2 pode ser uma estratégia eficaz para pacientes resistentes aos tratamentos convencionais. Além disso, o trabalho ajuda a entender por que alguns pacientes perdem a resposta ao OCT, já que esse fármaco regula SHP2 por meio do receptor SSTR2 e o seu uso prolongado diminui a expressão de ambos, reduzindo a sua eficácia. Atualmente, há 18 ensaios clínicos em fase 1 avaliando inibidores de SHP2, sozinhos ou em combinação com outras drogas, em diferentes tumores sólidos. Essa descoberta abre novas possibilidades terapêuticas e aprofunda o conhecimento sobre a resistência aos tratamentos em tumores hipófise. O CONICET descobre nova espécie de roedor que teria habitado o noroeste da Argentina há 18 milhões de anos. O CONICET é o Conselho Nacional, o Conselho Argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas. E a descoberta fornece informações sobre os mesotérmicos, um grupo extinto de mamíferos herbívoros que eram comuns na região. O resgate do fóssil foi dificultado pelas condições climáticas, mas após 5 dias de trabalho, eles conseguiram extrair o palato como os dentes. Provavelmente, como as espécies mais modernas do grupo, era um animal especializado em cavar e roer plantas duras, comentou Matias Armella, primeiro autor do trabalho. A aparência do roedor estaria entre a capivara e o wombate. Uma análise da descoberta já foi publicada no Journal of Systematic Paleontology. Desenvolvimento de bioconsumo contra fungos em grãos na Argentina. Cientistas argentinos estão desenvolvendo um bioinsumo inovador para combater fungos que afetam sementes oleaginosas e cereais armazenados. Especialistas do CONICET, o referido já Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas Argentino, do INTA, que é o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, e também da Universidade de Buenos Aires, estão trabalhando num antifúngico natural produzido a partir do extrato da árvore Ipirapitá, que tem mostrado ser eficaz no controle de fungos da espécie Aspergillus flavus. Esses fungos podem gerar micotoxinas que prejudicam a saúde humana e animal. A previsão é que o protótipo seja testado em grãos de milho com a intenção de escalar a sua produção para uso no setor agroindustrial. Pesquisa avança no tratamento da doença de Parkinson. Pesquisadores do CONICET, liderado por Claudia Banchio, descobriram que os exossomos liberados por células-tronco cerebrais podem aumentar a sobrevivência de neurônios afetados pela doença de Parkinson. Os exossomos são pequenas vesículas que facilitam a comunicação entre células. Tem mostrado potencial para regenerar neurônios danificados, o que pode revolucionar os tratamentos para doenças neurodegenerativas. A pesquisa dos argentinos foi publicada na revista Scientific Reports e está sendo explorada por meio da empresa ExoMas S.A., criada para desenvolver terapias biológicas para o Parkinson. E a Fiocruz integra patente de larvicida ecológica contra o Aedes aegypti. A fórmula usa óleo de laranja e fermento de pão para matar larvas.
O Brasil, por meio do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, assumiu coparticipação na patente de um larvicida contra a Aedes aegypti, vetor da dengue, zika e chikungunya. Desenvolvida pelo Instituto Oswaldo Cruz, com a participação de universidades estrangeiras, a tecnologia usa cápsulas de óleo de laranja revestidas com levedura, no caso, o fermento de padeiro, para matar larvas do mosquito. Além de ser sustentável e não agredir o meio ambiente, o novo larvicida impede que o Aedes se torne resistente à fórmula, como ocorre com os tradicionais produtos químicos. Fernanda Ariel Genta, chefe do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz, destaca a importância da substância.
Um dos grandes problemas de inseticidas é justamente o impacto ambiental, é você ter esses inseticidas se acumulando, né, na natureza e causando efeitos adversos, assim, não só em outros insetos, né, mas outros organismos, né, que estão na cadeia alimentar. Então, se a gente for pensar em organismos aquáticos, você pode ter efeito em crustáceos, você pode ter feito em peixes, né? E até chegar no final, que seria um efeito muito prejudicial à saúde humana.
O especialista também destaca que o fato da tecnologia usar óleo essencial é outro benefício muito importante.
Óleos essenciais são muito positivos nesse contexto, porque como eles atuam em vários alvos, né, eles são misturas complexas, tem várias substâncias misturadas que interagem entre si e que causam um efeito de letalidade, né, de morte dessas larvas, né, atuando em vários alvos. Né. Isso faz com que você não tenha, né, ou seja muito difícil você ter o aparecimento de um mosquito resistente a esse inseticida.
Atualmente, a tecnologia está apta a ser comercializada e ajudar no controle sustentável do Aedes aegypti. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
E o Butantan desenvolve a primeira vacina brasileira contra a gripe aviária. O Instituto aguarda a liberação da Anvisa para realizar testes em humanos.
O Instituto Butantan desenvolveu a primeira vacina brasileira contra a gripe aviária e aguarda a liberação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para realizar testes clínicos em humanos. Rafael Dália, pesquisador da Fiocruz Pernambuco, ressalta a importância do desenvolvimento dessa vacina aqui no Brasil.
Ao contrário do que aconteceu na pandemia de Covid-19, quando dependíamos de vacinas e tecnologia vindas de outros países, agora podemos assumir um protagonismo contra a vacina brasileira, contra a gripe aviária. O Brasil tem a oportunidade de estar à frente no controle de uma futura epidemia, oferecendo imunização com a vacina desenvolvida e produzida 100% no Brasil.
Entre os anos de 2003 a 2024, 954 pessoas foram infectadas em 24 países com o vírus da gripe aviária. 464 não resistiram à doença, lembra Rafael Dália.
Em humanos, embora ainda sejam raros os casos, o que chama a atenção é a gravidade, né? A taxa de letalidade aí de em torno de 48,6%, né? Bem maior do que a registrada para a Covid-19, de menos de 1%. Então, a busca por uma vacina eficaz contra a gripe aviária não é apenas uma questão de prevenção individual, mas sim de uma estratégia global. Isso porque conter surto desse vírus é essencial para evitar que ele se transforme em pandemias, né? Com consequências devastadoras, né?
Pessoas maiores de 18 anos, com exceção de gestantes, podem se apresentar como voluntários para participar dos testes da vacina. A inscrição é restrita a interessados dos estados de Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo. Mais informações podem ser obtidas no número 81994876755. Segundo o Butantan, os candidatos devem assinar um termo de consentimento e é importante que estejam com a saúde em dia. No momento em que a Anvisa liberar os testes, os 700 voluntários de Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo, que forem selecionados, deverão tomar as duas doses da vacina. Com supervisão de Roberto Pisa, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mien xiang shi jie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinien in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Auriculares en la sien, no me escucha, no me ve, y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez, el tipo del Mercedes-Benz que está tirado. Solo una chica tonta más bajo el sol. Como una propaganda de bronceador. caminando como Tarzán. Él es Eva y ella Adán. Y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen hasta el sol, y él se siente el rey de la selva, y yo estoy con la máquina de mirar. Justo en el paraíso para filmar. Inocencia con la piel, yo puedo compaginar yo nací para mirar lo que pocos pueden ver, yo nací para sana. Aurora insiste de probar, Aurora estimula sus membranas por la hot light. En escenarios solitarios la gente se abre un poco más, y hasta dos pobres millonarios se pueden encontrar. Cayeron los auriculares y los anteojos de Carey. La luna baja los telones, es de noche otra vez.
É hora de encerrarmos o nosso encontro de hoje pela Rádio Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Diego Giral na operação técnica. Lembrem que os programas podem ser acompanhados em www.rai.com.ar e também pela WRMI, no caso de português, às terças, quartas e sextas-feiras. Muito obrigada, muito bom dia, tomara que seja até amanhã.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentine, 面向世界.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentine.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.